DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e estarei consigo na emissão desta noite, 11 de janeiro. O programa começa com as notícias. Depois do presidente da República Centro-Africana se ter demitido na sexta-feira, pelo menos 3 pessoas foram mortas a tiro e registaram-se vários disparos e pilhagens na capital Bangui, segundo a Cruz Vermelha. O representante especial da ONU, Babacar Gaye, apelou à calma e pediu a membros do Comitê Nacional de Transição para se mobilizarem para elegerem um novo executivo de transição. Michel Djotodia demitiu-se da presidência da República Centro-Africana devido à pressão dos dirigentes da África Central e da França. É acusado pela comunidade internacional de passividade perante a violência sectária que conduziu a assassinatos em massa no país. Segundo a ONU, cerca de 10 milhões de pessoas precisam de assistência urgente na República Centro-Africana. As forças governamentais do Sudão do Sul prosseguiram este sábado a ofensiva, tendo como objetivo o controlo da cidade estratégica de Bor, que está sob domínio de rebeldes. Visando o cessar-fogo, a Organização das Nações Unidas apelou na sexta-feira ao presidente sul-sudanês Salva Kiir para libertar os prisioneiros políticos detidos durante os combates em dezembro. No sul da Líbia, em Sebá, confrontos entre tribos rivais causaram pelo menos 19 mortos e 20 feridos, avança a agência France-Presse. Estes são apontados como os conflitos tribais mais graves desde o cessar-fogo em março de 2012. O ex-primeiro-ministro israelita Ariel Sharon faleceu hoje aos 85 anos num hospital próximo de Tel Aviv. Estava há 8 anos em estado de coma depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral em 2006. Sharon é um nome incontornável na política israelita. Em 2001 foi eleito primeiro-ministro. Foi um defensor da colonização dos territórios palestinianos, mas em 2005 Ariel Sharon organizou a retirada de Israel da faixa de Gaza e o desmantelamento das colónias instaladas na região. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, lamentou a morte de Sharon e apelou a Israel para aplicar o legado do antigo primeiro-ministro nas atuais negociações de paz com a autoridade palestiniana. Já os movimentos palestinianos Hamas e Fatah qualificaram Sharon de criminoso, lamentando que não tenha sido levado à justiça internacional. No Egito, o general Abdel Fattah al-Sisi, chefe do exército e homem forte do atual regime, anunciou que se candidata às eleições se o povo lhe pedir. Al-Sisi apelou ainda aos egípcios para participarem em massa no referendo sobre a nova Constituição, na terça e quarta-feira, que, segundo os órgãos de comunicação, vai dar mais poderes aos militares. O exército dirige o Egito desde que destituiu, em julho do ano passado, o primeiro presidente democraticamente eleito, Mohamed Morsi. Cerca de 20 mil pessoas manifestaram-se hoje na capital da Turquia, Ankara, contra o governo do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, atingido por um escândalo de corrupção sem precedentes. O escândalo, que implica figuras próximas do próprio chefe do executivo, relançou a contestação contra o governo 6 meses após as grandes manifestações que abalaram o país. Por outro lado, o chefe do executivo acusa a polícia e o aparelho judicial de estarem a provocar os inquéritos sobre a corrupção. E ainda este sábado, o ministro da Justiça disse que o executivo poderá renunciar ao controverso projeto de lei que visa reforçar o controlo político sobre o poder judicial. Na Ucrânia, o antigo ministro do Interior e atual dirigente da oposição, Yuri Lutsenko, foi internado na unidade de cuidados intensivos na capital, depois de ter sido espancado durante confrontos entre manifestantes pró-europeus e a polícia. Arrancou hoje o Campeonato Africano das Nações, reservado a jogadores de competições internas. A seleção anfitriã da África do Sul bateu Moçambique esta tarde por 3-1. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Pode deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. Agora acompanhe o programa Contraste, hoje dedicado a um grupo de música que junta refugiados exilados na Alemanha.
DW Contraste.
Música feita por refugiados exilados na Alemanha é essa a nossa proposta para o Contraste desta semana. Vamos, nomeadamente, apresentar o último projeto da banda alemã Strom und Wasser, em português Água e Corrente, que convidou vários cantores e instrumentalistas refugiados oriundos do Afeganistão, do Irão, da Costa do Marfim e da Gâmbia para participarem na gravação de um CD a que se deu o nome Freiheit ist ein Paradies, a liberdade é um paraíso. Mas os músicos alemães e os seus colegas refugiados na Alemanha não se limitaram a gravar. Também organizaram uma mega digressão que os levou a mais de 200 palcos em toda a Alemanha. Essa digressão chegou agora ao fim e os músicos voltam à estaca zero, ou seja, muitos deles estão ameaçados de serem expulsos da Alemanha, pois os seus pedidos de exílio político não foram reconhecidos e os músicos receberam apenas uma autorização de estadia provisória válida para o período da digressão. A repórter da Deutsche Welle, Madeleine Maia, acompanhou esta banda fora do vulgar ao longo dos anos, assistiu a um dos últimos concertos e elaborou a seguinte reportagem, adaptada por António Cascais. O músico e compositor alemão Heinz Ratz é o líder deste projeto inovador que cativou o interesse do público alemão. É ele que apresenta os músicos.
Os próximos dois artistas que vão subir ao palco chamam-se Revelino e Jacques e são da Costa de Marfim. Revelino já é um músico de reggae bastante conhecido no seu país. Revelino e Jacques.
Revelino e Jacques.
Estamos na Brotfabrik, um conhecido palco de concertos na cidade de Bonn. Revelino Mondei sobe ao palco. Já está habituado às luzes dos holofotes, pois tem sido assim praticamente todos os dias. Muitos no público já conhecem Revelino. Ele é talvez o mais conhecido dos 10 artistas que participam no projeto. Na sua cantiga Babylon, Revelino fala da falta de liberdade que sente quando regressa ao lar de refugiados em que viveu quando veio para a Alemanha à procura de asilo. Uma licença especial passada pelas autoridades alemãs autoriza Revelino a viajar dentro da Alemanha para participar na digressão.
Na canção que diz como ça que les asylants ne sont pas des criminels, les asylants ne sont pas des assassins.
A mensagem desta canção é a seguinte: os refugiados não são criminosos nem assassinos. Não entendo porque eles são então obrigados a ficar fechados num lar de exilados. Para mim, esses lares são autênticas prisões.
Revelino tem hoje 27 anos de idade. Depois da sua vinda à Alemanha, viveu ano e meio num lar de refugiados na cidade norte-alemã de Oldenburg, onde dividia um quarto com 4 outros requerentes de exílio. E, como todos os outros, enquanto não era reconhecido oficialmente, não podia sair da cidade que o albergou temporariamente, a não ser que conseguisse uma autorização especial, o que de facto aconteceu devido à sua participação no projeto musical dos Água e Corrente. Foi em 2010 que Revelino entrou na Alemanha, escondido a bordo de um barco de mercadorias, uma viagem que quase lhe custou a vida por falta de comida. Chegado à Alemanha, pediu o estatuto de refugiado, mas a resposta ainda tarda a surgir.
Sobrevivi com apenas 4 garrafas de água, imagine. numa viagem que durou 14 ou 15 dias. Passei muita sede. Depois de 10 dias, como passageiro negro no porão do barco de contentores, tentei chamar a atenção da tripulação, mas o barco era enorme e ninguém nos ouvia.
Mas Revelino foi salvo, literalmente no último minuto, por membros da tripulação que lhe deram água e comida. Quando chegaram a Hamburgo, o jovem músico foi entregue à polícia. Um choque para Revelino, que nunca antes tinha saído da Costa do Marfim.
Os polícias entraram no barco e algemaram-me. Fez-me lembrar uma situação que já tinha vivido na Costa do Marfim. Durante a crise, tinha sido preso pela polícia marfinense e o medo da polícia ainda estava muito presente. Tinha fugido da opressão e, pelos vistos, estava agora numa situação comparável. E isso amedrontava-me.
Foi a música que ajudou Revelino a digerir os traumas da perseguição. Na Alemanha, arranjou tempo para aperfeiçoar a sua arte e também começou a compor as suas próprias músicas.
C'est la guerre dans mon pays. C'est la guerre dans mon pays.
Há guerra no meu país, há guerra em toda a África. Atribuo a culpa à Babilónia, porque é ela que financia as rebeliões e apoia as ditaduras, porque querem o nosso petróleo, porque querem as nossas riquezas.
Je mets la faute à Babylone. Je mets la faute à Babylone.
A ideia para este projeto musical partiu do músico alemão Heinz Ratz, líder da banda Strom und Wasser, Água e Corrente. São ao todo 30 músicos internacionais que até à data participaram no projeto que dá pelo nome Strom und Wasser Featuring the Refugees. Tudo começou em 2011. Os quatro músicos alemães que integram a banda Strom und Wasser decidiram visitar lares de refugiados um pouco por toda a Alemanha e convidar artistas requerentes a exílio a participarem no projeto. E muitos aceitaram a proposta, que se transformaria numa verdadeira nova perspectiva de vida.
No início não foi fácil, foi mesmo muito chocante visitar os centros de acolhimento de refugiados na Alemanha. Fomos a cerca de 80 centros e vimos as péssimas condições. A comida escasseia, não lhes são dadas oportunidades de formação, a assistência médica é precária. Não imaginava que isso fosse possível aqui na Alemanha. Por isso decido empenhar-me em prol dos refugiados e contribuir para uma mudança.
Revelino abraçou o projeto e ganhou coragem e otimismo.
Sinto-me livre. Desde que aderi ao projeto musical, deixei de estar fechado no lar dos refugiados. Sinto-me mais útil, porque luto por um objetivo.
Que concerne beaucoup d'hommes aujourd'hui en Allemagne.
Em 2012, dezenas de milhares de pessoas pediram exílio na Alemanha. A maior parte dos refugiados vieram do Afeganistão, da Síria ou da Sérvia. Do continente africano vieram ao todo 9 mil pessoas. Um em 8 pedidos de exílio acabam por ser rejeitados, tendo, nesse caso, os requerentes que abandonar obrigatoriamente o território alemão. O caso de Revelino ainda não foi decidido. Atualmente tem apenas uma autorização provisória de estadia. Portanto, a qualquer momento poderá ser expulso para a Costa do Marfim. O músico Heinz Ratz fez inúmeros telefonemas a advogados e organizações de defesa dos direitos dos refugiados. Até agora, apenas 2 dos seus músicos conseguiram uma autorização de estadia permanente. O governo federal alemão condecorou Heinz Ratz com uma medalha de mérito da integração. Essa condecoração deu muito que pensar e provocou reações contraditórias.
Inicialmente pensei em rejeitar esse prémio. É uma autêntica anedota o facto do governo me dar essa medalha. Na minha ótica, este governo não é competente no que diz respeito a questões que têm a ver com humanismo.
No entanto, Heinz Ratz acabou por aceitar a medalha de mérito pois a condecoração poderá também significar um aumento da proteção dos músicos com quem ele trabalha. As preocupações não estão totalmente dissipadas e os músicos como Revelino continuam ameaçados de expulsão da Alemanha, uma vez que já não há concertos. Revelino, entretanto, continua otimista.
Tenho que lutar para poder ficar na Alemanha. Tenho que encontrar um trabalho e ganhar dinheiro para apoiar a minha família na Costa do Marfim.
C'est la guerre dans mon pays. Je mets la faute à Babylone. Je mets la faute à Babylone. Les Africains sont très durs par la faute de Babylone. Oh.
Continue connosco, acompanhe agora o início da próxima radionovela dedicada ao HIV-Sida.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindo ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, a nossa radionovela intitulada Um Anjo em Cada Um de Nós. Os próximos 10 programas vão acompanhar a vida de 4 jovens que frequentam a mesma escola. A Ângela tem 17 anos e foi criada de uma forma muito rígida. A Ana tem 16 anos e a mãe dela não é absolutamente nada severa. A Iessa tem também 17 anos, tem uma família que forma uma concha protetora à sua volta. E Tony, de 18 anos, que parece saber o que quer. Os 4 adolescentes são vulneráveis à pressão exercida pelos colegas e pelos adultos e aos perigos inerentes ao facto de viverem num mundo com HIV e SIDA. No nosso primeiro episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós, vamos encontrar a Ângela quando a mãe se enfurece com ela por esconder a verdade sobre o seu estado. Mas será que a Ângela tinha verdadeiramente consciência de qual era o seu estado?
Como é que pudeste? Como é que pudeste fazer uma coisa destas? Chamo Ângela, minha própria filha. O nome de um anjo que eu pensava que fosses. Tu não és um anjo. Um anjo não faz isto à própria mãe. Ai.
Mamãe, desculpa. Eu não sabia. Por favor, mamã.
Há quanto tempo é que já sabes?
Não sei, mamã. Eu não sabia. Eu...
Não me respondas com palermices.
Não, mãe. Eu não sabia. Pensei que era estranho que não me viesse o período.
E a tua barriga? Quero dizer, eu não te vejo despida, mas tu te vês. Não vias que a tua barriga estava inchada quando te lavavas?
Vi, sim. Mas pensei que era normal. Tu és minha mãe e não deste por nada.
Ah, agora a culpa é minha. Isto é demais. Trabalhei tanto, tanto para te manter num bom caminho.
Sim, mãe.
Por que é que eu tive que trabalhar tanto? Fixei todas aquelas regras, mas tive uma educação tão severa. Se a primeira oportunidade, ou talvez não fosse a primeira, talvez já tivesse feito isto antes. Aqui na Terra, talvez seja já...
Mãe, por favor. Eu nunca... Desculpa, eu não queria.
Vem aí o carro da escola. Não quero falar contigo. Vai!
Olá, Ana. Que bom encontrar-te no autocarro da escola. Para mudar um pouco.
E o que é que isso quer dizer?
Como se não soubesses. Onde está aquele carro todo bonito que costumava levar-te para a escola?
Olha, Tony, meta-te na tua vida, tá bem?
Ah, então isso quer dizer que mudaste de ideias quanto a encontrar-te comigo depois da escola, hein?
Bem, será que tu me vais fazer mudar de ideias, Tony? Até agora, olha, ainda não vi qualquer razão de peso para mentir para minha mãe e dizer-lhe que tenho que fazer desporto. O que é que eu ganho com isso, hein?
Ora, ganhas a mim.
Lamento, Tony, mas não chega. Há montes de outros que têm algo a oferecer, para além de serem bonitos.
Ah, como por exemplo carros chiques, né?
Por que é que vocês estão a discutir, é?
Ah, vou-me embora. Ah, deixa-me lá passar aqui. E esquece que te perguntei isso.
Ana é uma causa perdida mesmo, né? Olha, ela só vai com homens com dinheiro. Não é verdade, Ana?
Cala-te, meu caracol minúsculo. Volta para dentro da casca, tá bem?
Oh, por favor, calem-se. Não consigo aguentar o barulho. O que é que aconteceu, amiga? Dói-me a cabeça. Por favor,
está bem. Mas o rapaz mais atraente da escola. E o mandaste passear assim. Ana, o que é que lhe disseste?
Oh, disse-lhe as coisas como são. Não preciso de me encontrar com ele se já é tudo, né? O João, ele traz-me à escola de carro... O grande compra-me doces. O Mia até ofereceu-me um celular. Olha!
Uau! E um aparelho bonito. Angela, olha!
Sim, bonito.
Ah, desculpa. E qual é o truque?
Não te vou dizer, querida Issa. Mas o que eu não quero é que a minha mãe descubra. Não digas nada, tá bem? Tu também não, Angela.
De certeza.
Ei, Ana... Eu realmente não sei como é que tu consegues. A minha mãe é tão severa. Quer saber sempre quando vou chegar atrasado. Nem que seja por 2 minutos.
Até parece a minha.
A não ser que eu saia com o meu irmão.
Vocês muçulmanos são às vezes bem severos. Mas os meus... Bem, a minha avó seria muito severa se vivesse conosco. A minha mãe é mais liberal. E eu nunca conheci o meu pai. E quando o meu tio se mostra interessado, não é por boas razões, não.
O meu tio é fenomenal, mas a minha mãe não pensa assim.
O que é que queres dizer com isso? Não é por boas razões.
Oh, deixa-te disso, Aissa. Sabes perfeitamente o que é que eu quero dizer. Não tens aí nenhum tio que às vezes se aproxima um pouco mais de ti? Vá lá, amiga. Não vais dizer que na tua família são todos uns anjinhos, né?
As trombas uterinas estão à esquerda e à direita, como vê no mapa. O óvulo ou o ovo desce um mês pela trompa da direita e no mês seguinte pela da esquerda. Abram a página 56. Vêm duas trompas uterinas ligadas a cada um dos lados da córnea do útero e terminando cada uma delas.
O que é, Angela? Estás bem?
Tenho a impressão que vou vomitar. Por favor, deixe-me.
Senhor professor, senhor professor.
Sim, é essa. O que é?
Por favor, senhor professor, a Angela tem de ir lá fora. Ela vai vomitar.
Deixem passar. Anda, Angela. Acalmem-se. Para de conversar. A essa. Vai com ela e diz-me o que aconteceu depois da aula. Silêncio, vocês. Bem, onde é que eu ia? Ah, sim, a página 56. Quando o óvulo se está a desenvolver no ovário, é guardado no saco conhecido...
Angela.
Sim, mãe.
Depois da nossa conversa desta manhã, é evidente que guardas segredo quanto a te encontrares com o rapaz. Eu confio em ti. Tu violaste todas as minhas regras, as regras de Deus.
Sim, mãe.
Quero que saias de casa e vais viver com teu namorado. ele que trate de ti.
Não, mãe, por favor. Eu não o conheço. Ele vive ao pé do tio a mais de 20 quilômetros daqui. Eu não posso. Eu quero ficar aqui.
Muito bem. Vamos por partes, quero ter a certeza. Tu se calhar não estás grávida. Temos de fazer um teste. Quero que seja feito corretamente. Por isso vamos ao hospital. Vou contigo e esperamos, nem que tenhamos que esperar dia e noite. Havemos de descobrir a verdade. E depois decidimos o que vamos fazer. Percebeste?
Um Anjo em Cada Um de Nós é da autoria de Romy Sink. E o Learning by Ear, Aprender de Ouvido, termina aqui por hoje. Juntem-se a nós no próximo episódio desta radionovela, quando a Ângela se vê ainda mais rejeitada pela mãe e é tratada pelo médico local com pouca simpatia. Descubram igualmente que a Ana é cega face aos perigos a que se expõe com um tipo de vida que leva. Lembrem-se, se quiserem voltar a ouvir o programa ou falar dele a amigos, podem visitar a nossa página web em www.dw-world.de/lbe e escrevam o que acharam deste programa. Podem enviar um e-mail para afriportuk@dw-world.de. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos agora à voz dos nossos ouvintes que nos escreveram por SMS e também através do Facebook. Começo pelo SMS de Saliu Sanhá Kandé, o ouvinte da Guiné-Bissau, diz que acha que o governo turco deveria atender aos sindicalistas. Saliu Sanhá Kandé refere-se às manifestações de milhares de turcos contra o governo da Turquia que ocorreram hoje na capital Ankara. O governo da Turquia é chefiado pelo primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, que está afetado por um grande escândalo de corrupção. Também da Guiné-Bissau nos escreveu Lafoubalde, que diz que pensa que o vice-presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, tem razão. Primeiramente, devem ser libertados todos os agentes de Riek Machar. Num segundo SMS, Lafoubalde fala da morte de Ariel Sharon, o antigo primeiro-ministro de Israel, que não conseguiu ter paz. Ficou o caos nas relações entre Israel e a autoridade palestiniana. No Facebook também temos alguns comentários. Começo por Vasconcelos Dias Fernando, que diz que, para mim, a demissão do presidente da República Centro-Africana é um sinal e lava a sua imagem diferentemente de outros líderes africanos. As mortes que ocorreram após a sua demissão não são da sua responsabilidade. Francisco João Imperaca, também por Facebook, comenta: a demissão do presidente da República Centro-Africana foi melhor para o seu povo e seria um grande exemplo para outros presidentes africanos, até que ele bem merecia a amnistia local para que não fosse julgado, porque ele reconheceu o seu erro. E recordo aos ouvintes que o presidente da República Centro-Africana, Michel Djotodia, demitiu-se na sexta-feira devido à sua incapacidade em restabelecer a segurança na República Centro-Africana. Michel Djotodia já se encontra a caminho do Benin, depois, portanto, de ter renunciado ao cargo por pressão da comunidade internacional. E se quiser saber mais informações sobre a África em geral, pode ir ao nosso site www.dw.de/português. E este é o ponto final da nossa emissão em língua portuguesa para a África. Muito obrigada pela participação e por ter estado desse lado. Voltamos amanhã bem cedo às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, eu, Glória Sousa, desejo-lhe uma boa noite.